Continuando sobre o conceito do ano embolísmico do Adar 2, do Shanam Uberet, o ano que tem dois Adar, nós falamos ontem sobre como que se faz com Bar Mitzvah, com aniversário, com a parte alegre, em qual mês que se festeja. E a mesma questão existe em relação ao Yortzeit. Se uma pessoa tem Yortzeit de algum parente, como que se faz? É lógico que se a pessoa faleceu, no ano que ele faleceu, era Adar comum. E no ano que está se falando agora, é um ano também de Adar comum, o Yortzeit é no dia que foi e acabou. Se ele faleceu no Adar 1, e nós estamos falando no ano que tem Adar 1, é no Adar 1. Faleceu no Adar 2, é um ano que tem Adar 2, é no Adar 2. Faleceu no ano que tem dois Adar, tanto faz se for no primeiro Adar ou no segundo, e no ano que nós estamos falando só tem um Adar, também é óbvio que é no único Adar. Até aí tudo fica fácil. Os problemas começam quando a pessoa faleceu no ano com Adar comum, não um ano comum sem ser ano embolísmico, e nós temos agora, perante nós, um ano que é Emeuberet, um ano embolísmico, tem dois Adar. Em qual dos Adar a pessoa vai fazer o Yortzeit? Quer dizer, vai, segundo aqueles que jejuam, jejuar no dia do Yortzeit, falar Kadish, acender vela, estudar Leilui Nishmat, estudar para a elevação da alma, ter Hazan, ter Aliyah, tudo que está ligado com o Yortzeit. E sobre isso existe, em primeiro lugar, uma diferença entre os Ashkenazim e os Sefaradim. O Shulchan Aruch diz que se faz tudo no Adar 2, porque o Adar 2 é o Adar oficial, como nós já vimos, prefeito de Purim. Ele é o Adar que toma o lugar do Adar Aleph, do Adar comum. Já que ele toma o lugar do Adar comum, então Adar 2 é o Adar que vai se fazer também Yortzeit, da mesma forma que nós falamos a respeito do Bar Mitzvah, vai ser também para o Yortzeit. Urema, Rav Moshe Isterlis, diz que o costume entre os Ashkenazim é separar as coisas. O que é alegre fica no mês de Purim, no mês alegre. O que é triste fica para o primeiro Adar. E por isso que os Ashkenazim, de uma forma geral, costumam que o Yortzeit de uma pessoa que faleceu num Adar comum e no ano que está se falando tem dois Adar, se faz o Yortzeit no primeiro Adar. Mas, mesmo entre os Ashkenazim, tem aqueles que fazem dois Yortzeit. Faz no Adar 1 e depois repete o Yortzeit no Adar 2. A única coisa que tem que se prestar atenção para estes que assim costumam é que o Yortzeit no primeiro Adar, que é como é o costume entre os Ashkenazim, ele tem todas as preferências. No entanto, no Yortzeit que ele está comemorando, se dá para se falar assim, né? É estranho, que está marcando, no Adar 2, quando estamos falando que é um falecido, faleceu no Adar comum. Não que ele faleceu no Adar 2, porque aí é óbvio que a preferência dele é Adar 2. Faleceu no Adar comum, esse ano tem dois Adar. No primeiro Adar ele vai fazer o Yortzeit oficial. No segundo Adar, se ele costuma fazer uma segunda vez Yortzeit por via das dúvidas, ele não tem preferência quanto a pessoas que têm Yortzeit no Adar 2 mesmo. Isso é muito importante saber. Vamos supor, o sujeito tem um parente que faleceu no dia 20 de Adar. Adar comum. Chega o ano, como esse ano, e ele vai fazer o Yortzeit no 20 de Adar 1. Mas ele tem o costume de também fazer o Yortzeit no 20 de Adar 2. Ele vai falar Kadish de novo no 20 de Adar 2. E ele quer aliar no 20 de Adar 2. No entanto, na sinagoga tem uma pessoa cujo parente faleceu no dia 20 de Adar 2. Era um ano que tinha Adar 2. Quem vai receber Aliá? Esse que o parente faleceu no 20 de Adar 2. E não esse que faleceu no 20 de Adar comum e ele está agora sendo rigoroso e fazendo duas vezes o Yortzeit deste parente. Assim são as regras, então, para efeitos de Yortzeit. Um detalhe interessante. Por que que justo o mês de Adar que é o acrescentado? Por que que você não acrescenta dois Nissan? Por que que você não acrescenta dois Tishrei? Dois Cheshvan? Sei lá, tem 12 meses. Por que justo o mês de Adar é o mês que nós usamos para a correção e acrescentamos ali um mês? Na própria Megilat Esther está a resposta. A Megilat Esther, quando se refere ao mês de Adar, chama Bishneim Asar Chodesh Hu Chodesh Adar. O mês 12, que é o mês Adar. Ou seja, o mês de Adar é o mês 12. Se no ano nós temos 12 meses, o ano 1 começa com Nissan. É o mês que nós saímos do Egito. É o mês que Hashem declarou que é o mês 1. Rishon hu lachem lechodshe hashanah. É o primeiro mês de todos os meses do ano. Então, se nós temos que acrescentar um mês, nós deixamos para acrescentar um mês no fim do ano. Mas por que que tem que ser no fim do ano? Ainda assim, tudo bem. Os meses têm números. 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem. Mas no ano normal. No ano que eu tenho que acrescentar um mês, poderia acrescentar em outro momento. Mas aí o mês de Adar deixaria de se chamar o 12º mês. E a Megilá é muito explícita que o mês de Adar é o 12º mês. Para que nós possamos manter os nomes e os números dos meses de acordo. E principalmente o número, porque a Torá fala de número e não de nomes. Nós temos que manter que o mês de Adar é 12. Bom, e agora precisa acrescentar um mês, então acrescenta em seguida. E assim fica o 13º mês, sendo Adar 2. Isso é basicamente sobre o ano embolísmico. E eu queria terminar com algo muito curioso e muito interessante. Existe uma lei que nós precisamos verificar a mezuzá a cada alguns anos. Quando você tem uma mezuzá pendurada na sua porta, a mezuzá sofre com o clima e de repente pode apagar alguma letra, pode acontecer algum problema e nós precisamos ter certeza que a mezuzá está kasher. O tefilim, que de uma forma geral a pessoa usa todos os dias com todos os cuidados, não precisaria sequer verificar. Nós acabamos verificando, mas por lei não teria necessidade de verificar, a não ser que a pessoa deixou o tefilim em algum lugar que possa ter algum problema. Deixou no sol, deixou na chuva, aí precisa verificar, mas se não, a princípio não precisa verificar. A mezuzá precisa ser verificada porque ela fica lá fora de casa, principalmente. É verdade que estão dentro de casa, sofrem com o clima, talvez um pouco menos, mas também. Pode bater um solzinho de vez em quando naquela porta. Pode chover, pode ficar úmido, ficar seco. A mezuzá sofre mais. Por isso nossos sábios decretaram que a mezuzá precisa ser verificada duas vezes em 7 anos. Essa é a expressão que os nossos sábios usam. Duas vezes em 7 anos precisa verificar a mezuzá. Então as pessoas precisam controlar isso e verificar a mezuzá sempre que, em média, a cada 3 anos e meio. Não é exato? Tem que ser duas vezes em 7 anos. Então pode ser que você verifica 4 anos, depois 3 anos. Não tem problema. O importante é que ela seja verificada duas vezes a cada 7 anos. E aí existe um costume muito interessante de parte dos Yekes, que é verificar a mezuzá sempre no Adar 2. Adar 1, Adar 2. Todo ano que é meuberet, todo ano que é embolísmico, verifique a mezuzá. O que nós ganhamos com isso? Você nunca vai deixar passar 7 anos sem verificar duas vezes. Porque em média, como nós vimos, em média os anos embolísmicos, os anos meuberet, é a cada 3 anos. Em média a cada 3 anos. Tem vezes que é 2 anos, mas normalmente é a cada 3 anos. Se você verificar a mezuzá toda vez que for ano embolísmico, toda vez que for Shana Meuberet, você verifica a mezuzá, você está coberto. Sempre você vai estar em dia de verificar 2 vezes a cada 7 anos.